27 entidades ligadas à educação, ciência, tecnologia e infância entregam hoje carta compromisso aos presidenciáveis para que assegurem o compromisso de universalizar o acesso ao ensino e melhorar a educação pública no país. Quais são os principais compromissos que essas entidades vão cobrar dos candidatos ao Palácio do Planalto?
Então, a carta ela é uma carta que tem como origem as deliberações da Conferência Nacional de Educação. Ela é composta por 7 grandes desafios, em que o principal deles é a garantia a inclusão até o ano de 2016 de todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos na escola. Um eixo fundamental de articulação dessas prioridades, que é o Sistema Nacional de Educação, que hoje não existe. E aí são 4 grandes compromissos para a garantia do Sistema Nacional de Educação e da universalização da educação dos 4 a 17 anos. Nós elencamos 4 grandes políticas públicas que precisam ser implementadas. A primeira é a ampliação adequada do financiamento da educação pública. A segunda é a implementação de ações concretas para a valorização dos profissionais da educação. A terceira é a promoção da gestão democrática e a quarta é o aperfeiçoamento das políticas de avaliação e regulação, incluindo aí a regulação do ensino privado, que hoje não existe na prática.
Bom, Daniel, vamos destrinchar um pouco esses pontos. Na corrida presidencial do primeiro turno, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a ABC, Associação Brasileira de Ciências, já haviam entregue uma carta aos presidenciáveis que apontava a valorização dos professores da educação básica como um caminho para melhorar a educação no país. Mais uma vez, as entidades se reúnem para entregar uma carta aos presidenciáveis, agora no segundo turno, cobrando políticas para valorizar os profissionais da educação. Por que investir no professor é tão fundamental para melhorar o ensino público brasileiro?
Em nenhum país do mundo em que teve um grande avanço na qualidade da educação, isso se deu sem a valorização dos profissionais da educação. Um bom professor motivado em sala de aula é mais do que 80% de garantia de qualidade na educação. Então, a questão da valorização dos profissionais da educação é uma questão central. O problema é que o Brasil tenta pegar atalhos. Ele tenta evitar um fato concreto, que é valorizar a carreira, a ponto da carreira do magistério ser uma das melhor remuneradas, ou pelo menos ser remunerada na média das demais profissões públicas, como os advogados do Estado, os promotores, os juízes, os policiais. Os professores, em geral, ganham bem menos do que essas outras carreiras. O resultado disso é que a educação sem um profissional motivado e sem atrair os melhores estudantes das melhores universidades brasileiras, ela não vai avançar.
Não adianta defender investimentos sem definir de onde sairão os recursos. As entidades cobram mais verbas para a educação, defendem a aplicação de um percentual mínimo para o setor?
Então, a carta ela aponta 10% do PIB. Hoje a gente está em torno de 4,7% do PIB de investimento em educação, sendo que 8% deve ir para a educação básica. O objetivo desse montante é garantir a implementação do custo aluno qualidade, que é um mecanismo que calcula o quanto precisa ser investido por aluno ao ano para garantir de uma educação de qualidade. Para você ter uma ideia, na educação básica, o custo aluno qualidade determina que tem que se dobrar o investimento. Então, em educação, no geral, é 4,7% do PIB, em educação é 4% do PIB, e é urgente a necessidade de avançar para 8% do PIB. Assim, é garantida uma carreira de qualidade e os alunos das escolas públicas vão ter escolas tão boas quanto os alunos das escolas particulares. Hoje, o Brasil vive um problema enorme de inequidade. Os alunos do Sul estudam em escolas melhores do que os alunos do Norte e Nordeste. Os alunos de São Paulo, do Centro Expandido de São Paulo, têm escolas melhores do que os alunos da periferia de São Paulo, mesmo ocorre em Belo Horizonte. Então, a ideia é fazer com que a educação seja administrada pelo princípio da equidade, que é um princípio constitucional, inclusive. Está no artigo 206 da Constituição Federal. Então, é preciso ampliar o investimento em educação. Agora, é preciso também dizer da onde que sai o volume de recursos capaz de alcançar 10% do PIB para a educação. A Conferência Nacional de Educação ela aponta que é fundamental a formulação de uma reforma tributária em que os mínimos constitucionais investidos em educação sejam ampliados de 18% para 25% para a União e de 25% para 30% para estados e municípios. Então essa é a origem do recurso capaz de garantir 10% do PIB.
Daniel Cara, as 27 entidades defendem a superação do analfabetismo e a expansão do ensino técnico e profissionalizante para os jovens. De que forma a aposta no ensino técnico pode ajudar no desenvolvimento do país, tanto do ponto de vista econômico como até mesmo científico?
O ensino técnico, eu, por exemplo, fui aluno de ensino técnico público aqui em São Paulo. O ensino técnico, ele tem uma grande vantagem, mesmo que o jovem depois não siga na carreira em que ele cursou o ensino técnico, a vantagem é que ele começa a ter um contato com um ensino já orientado à profissionalização. Ele já se prepara para o mundo do trabalho. E é importante frisar que é o mundo do trabalho, não o mercado de trabalho. Qual é a diferença disso? É que o mundo do trabalho significa que ele reconhece o trabalho como uma atividade importante, fundamental para o desenvolvimento dele como cidadão, mas que ele tem também sobre essa atividade do trabalho o direito de escolher o trabalho em que ele quer, a carreira que ele quer avançar. E para ele escolher essa carreira, obviamente ele vai precisar ter esforço, vai precisar estudar, vai precisar se aperfeiçoar. E essa consciência talvez seja o principal tesouro do ensino técnico. É claro que também é importante formar bons profissionais em áreas estratégicas para o país. Então isso é um segundo aspecto muito importante. Mas em termos reais, para o jovem, a diferença do ensino técnico é que prepara a sua entrada no mundo do trabalho. Esse é o ponto e o aspecto fundamental. Fora isso, o Brasil precisa não só de jovens formados no ensino técnico, profissionalizante, tanto com nível de educação básica como no nível de educação superior, mas o Brasil precisa urgentemente de bons engenheiros, de bons cientistas, porque nós vivemos já um estrangulamento nas principais carreiras que alavancam o desenvolvimento de um país, principalmente na área de engenharia. Então, a carta compromisso também aponta um compromisso forte com o ensino superior. É preciso aumentar, ampliar as vagas no ensino superior para garantia de um projeto de desenvolvimento que seja altamente alicerçado em um desenvolvimento com sustentabilidade.
Dos objetivos propostos pelas entidades, o senhor até citou alguns ao longo da entrevista, quais que o senhor avalia que são os mais difíceis de serem implantados? Incluir todas as crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos na escola até 2016, universalizar o acesso às creches ou garantir que todas as crianças de até 8 anos estejam efetivamente alfabetizadas até 2014?
Eu acho que o desafio mais urgente é a inclusão de todas as crianças de 4 a 17 anos e erradicar o analfabetismo. Acho que esses são os desafios mais urgentes para o Brasil. Agora, o ponto de virada, quer dizer, o objetivo mais estratégico da carta e o aspecto que de fato vai mudar a sociedade brasileira é o estabelecimento dos padrões mínimos de qualidade através do custo aluno-qualidade, que também é uma das prioridades apontadas pela carta. Por quê? Porque o Brasil ele tem provado ser eficiente na inclusão de jovens, crianças, jovens e adultos nas escolas. E ele tem conseguido garantir essa inclusão ao longo do tempo. Ele está criando mecanismos até mais avançados e mais eficientes do que outros países. Qual é o problema? O problema é que os mecanismos são avançados em termos de garantia de acesso à educação. Só que o direito à educação, ele é indissolúvel. Ele só pode ser garantido através do acesso e da qualidade da educação. É indivisível, não tem como garantir só acesso, tem que garantir qualidade também. Para isso, a carta aponta o estabelecimento de padrões mínimos de qualidade por meio do custo aluno qualidade, e é importante frisar esse aspecto porque a Constituição Federal determina que toda a educação nacional deve ser regida por padrões mínimos de qualidade. Esse é o desafio mais estratégico, que é incluir todos os jovens, todos os adultos analfabetos nas escolas, mas, ao mesmo tempo, garantir que essa inclusão seja feita com qualidade.
Daniel Cara, a carta compromisso também cita a estruturação de um sistema nacional de educação. Do que se trata?
Então, hoje o Brasil ele vive uma esquizofrenia absoluta na área de educação. A rede do Rio Grande do Sul, ela é organizada de forma totalmente diferente da rede de Minas Gerais. Os municípios de Minas Gerais se organizam cada um de uma forma diferente do que os seus pares, né, do que os outros municípios de Minas, e ao mesmo tempo muito diferente do que se organiza a rede estadual de Minas Gerais. Então, na prática, nós temos 5.564 redes municipais, 26 redes estaduais, uma rede do Distrito Federal e uma rede federal de educação. Então, o Brasil é um país que em cada canto se organiza a educação de uma forma diferente. É, o objetivo do Sistema Nacional de Educação é garantir pelo menos um caminho único nesse processo, né? Fazer com que a educação nacional olhe para o mesmo objetivo e todos caminhem no mesmo objetivo. E mais do que isso, é fazer com que os estados, os municípios e a União, que conseguem ter uma força arrecadatória maior, colaborem com os estados e municípios que não têm essa mesma força arrecadatória. Por que isso? Porque sem acontecer essa colaboração, a gente vai perpetuar uma desigualdade em nível nacional. Os municípios mais pobres de Minas sempre vão ser muito prejudicados em relação aos municípios mais ricos. Os estados mais pobres do país sempre vão ser prejudicados em relação ao estado de São Paulo. E as redes federais, inclusive, que são localizadas em estados de menor capacidade arrecadatória, vão receber menos recursos do que as redes que estão localizadas em espaços mais pujantes e com maior população. Então a gente tem que superar as desigualdades regionais e garantir, através do Sistema Nacional de Educação, um patamar mínimo de equidade para todos os estados brasileiros e para todos os municípios gerirem as suas redes. Então esse é o objetivo do Sistema Nacional de Educação.